Fala, my friends! Tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez ao site do peregrino.com, igualmente também as plataformas do peregrino.com, como Instagram e YouTube. E estamos aqui novamente para falar das nossas série, né? Para falar da série Isso Não Vem de Vós e dos nossos pods dos argumentos positivos. A gente separa, pelo menos a gente está praticando isso, separando os argumentos positivos dos negativos, e esses pods terão tanto um quanto o outro. E nesse momento nós estamos listando e falando dos argumentos positivos da nossa série Isto Não Vem de Vós, para falar como a Bíblia ela é clara, ela é cristalina, ela é límpida, para dizer que nós somos salvos eternamente e totalmente pela graça. E hoje nós vamos estar utilizando o argumento do amor, um excerto retirado do nosso estudo Isso Não Vem de Vós, da série Isso Não Vem de Vós, de um estudo mais amplo, também denominado A Salvação e um Fogo. Esse estudo, em breve, seguramente será publicado, se tornará ainda uma peça literária, um livro. Muito bem, nós vamos usar aqui, para essa leitura, a famosa passagem de João 3,16, que, suponho, a grande maioria dos cristãos a sabem de cor. Talvez junto com o versículo Jesus chorou, talvez seja o versículo mais conhecido ou mais fácil de ter sido decorado por um motivo ou outro. Muito bem, a palavra diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que nós vamos usar o argumento, esse argumento do amor, para dizer que a salvação não pode se perder? Porque o argumento do amor indica que Deus amou e enviou seu Filho, e isso começa com amor. O fato de Deus enviar seu Filho é iniciar o amor, mas o amor ele não é só iniciado, ele é finalizado. Então, ele é iniciado com Deus enviar seu Filho e ele é finalizado com nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, todo aquele que crê é inserido no amor. Porque uma coisa é Deus amar, outra coisa é você estar no amor. Quando Deus ama, ele oferece a vida do Filho dele. Quando você está no amor, Deus oferece o próprio Filho. Vocês vão perceber que há uma diferença, tá? Então, se eu juntar Deus amar com eu ser guardado da perdição, eu entendo o que de fato é o amor de Deus. Porque uma coisa é Deus sentir o amor verbalizado, o amor na conjugação verbal. Outra coisa é o amor substantivado. E esse amor substantivado, nós vamos perceber que fala de algo muito maior. Pois bem, por que que se eu falhar, cair, afetaria, macularia esse amor? Primeiro, por quê? Deus amou o mundo. Haveria uma falha no envio de Deus, porque ele fala que vai salvar todo aquele que crê. Então, se eu crie, sou salvo, eu participo desse amor de Deus. Mas olha só, se você ler 2 Coríntios 13, 14, é dito assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Repare que essa manifestação tríplice, né, essa manifestação da triunodeidade, da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nos ensina muita coisa. Primeiro, que a graça está com o Senhor Jesus. A graça não está com o Pai. É óbvio que eu estou fazendo essa separação de uma forma mais meticulosa. É lógico que a graça está com o Pai também, que a graça é de Deus, que Deus é a graça, etc. Mas a manifestação especial da graça está com o Filho. E o amor está com o Pai, porque o Pai ama e ao amar ele envia. E o que é a graça? A graça é a manifestação desse amor, prática desse amor. E quem fez a manifestação prática desse amor foi Cristo. E a comunhão do Espírito Santo é o quê? É eu pegar e o Espírito Santo, por meio da comunhão, me aproximar desse amor e eu receber a graça do Filho. Então o Espírito Santo ele faz essa conexão. Meus irmãos, se a gente juntar isso, pode alguém dizer assim que uma pessoa, depois de falhar, cometer alguns pecados, errar, se desviar até mesmo da igreja, pode ser condenada ao inferno? A Bíblia não diz isso em momento algum. E agora nós vamos fazer uma leitura também que ela é muito interessante. Eu vou fazer aqui a leitura em Romanos capítulo 8, versículo 32. Pensem comigo. O que não poupou nem o seu próprio filho, senão o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas. Romanos capítulo 8, versículo 32, eu utilizei a versão Bíblia Textual, a BTX, para fazer a leitura dessa passagem. My friends, vamos pensar agora de uma maneira mais aguda. Vamos reconhecer o texto. Vamos dar luz ao texto. No sentido assim, não vamos obscurecer o que a palavra está dizendo. Vamos deixar ela nos iluminar. Quando diz que ele não poupou seu filho, está querendo dizer o seguinte: Deus enviou seu filho. Para quem? Para o mundo. Deus não enviou seu filho para a igreja, ele enviou para o mundo. O mundo caído, o mundo perdido. E daquele do mundo que cresce no Filho seria salvo. Por que que o Espírito Santo ele tem a missão de convencer o mundo? porque ele quer daqueles do mundo que são convencidos, creiam no Filho e sejam salvos. Mas, para aquela pessoa do mundo ser salva, o Filho deveria ter sido dado. E deu. Só que o que acontece? Ao fato de Deus não poupar o Filho pelo mundo, indica que o Filho ofereceu a sua alma, a sua vida. Note isso. A vida do Filho, a alma do Filho, aquilo que o Filho tinha em vida, a sua vida em si, é oferecida para que as pessoas possam crer e serem salvas no Senhor. Agora, repare a segunda sentença. Como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Olha só, irmãos. Essa segunda parte já não está mais falando do mundo. Essa segunda parte, como não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas, significa que a pessoa já recebeu o Senhor e agora ela pode receber tudo do Senhor. A primeira parte fala da vida do Senhor. A segunda parte fala do próprio Senhor. A primeira parte fala da alma do Filho sendo oferecida na morte. A segunda parte fala do próprio Filho sendo a coexistência, a comunhão, a ligação, a natureza daquele que passou a crer. Se você juntar essas duas questões, não tem como você dizer que uma pessoa que crê e recebe o amor do Pai pode se perder, porque você vai ter que admitir duas coisas das mais irracionais possíveis. Vamos a elas. Se ele não poupa o Filho para nos salvar quando ainda éramos pecadores, agora depois de salvos, ele simplesmente nos mandaria para o inferno depois de alguns pecados ou de algumas quedas ou de algumas falhas de nossas vidas, da comunhão, e eu seria, então, condenado ao inferno, nós teríamos um problema aqui ao dizer que Cristo fez mais pelo pecador do que pelo santo. Ele fez mais por aquele que estava perdido do que por aquele que foi achado. Porque se Deus não poupou o seu filho, se o próprio filho foi entregue por todos nós e essa entrega do filho se refere à sua vida, e isso foi feito quando ainda éramos pecadores, agora depois de cristãos, se eu cometer alguma falha, então quer dizer que o Senhor ele faz muito mais pelo perdido do que pelo achado. Você imagina ele encontrando a ovelha perdida. Depois que ele encontra a ovelha perdida, aí depois ele deixa ela morrer de inanição, de falta de alimento, de cuidados, etc. Mas quando ela estava perdida, ele foi ao encontro dela, ele procurou, ele deixou as 99. Agora que ela encontrou, ele larga ela em algum lugar. É isso que nós estamos falando nas entrelinhas. Não tem como, irmão. Se ele não poupou o filho quando ainda éramos pecadores, e os pecados eram os pecados que nos colocariam debaixo da ira de Deus, e nessa fase, e nesse momento, ele entrega o filho, como ele não fará mais depois que de nós termos o filho? E é isso que o apóstolo fala. Como ele não nos dará gratuitamente também? Por que ele fala também? Todas as coisas? Porque o filho é todas as coisas. Todas as coisas estão no filho. O filho é tudo em todos. Se eu tenho um filho, eu tenho tudo. Então, como é que eu vou perder-me depois de crer no filho? Agora, tem uma passagem também muito emblemática ainda em Romanos. Agora, nós vamos para Romanos, capítulo 5, versículo 8. Eu vou ler na Bíblia textual. Diz assim, porém, Deus demonstra seu mesmo amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Note. Cristo morreu por nós ainda pecadores. Cristo fez por nós aquilo que nós não poderíamos dar para ele em nenhuma parte. Ele fez por nós sendo nós seus inimigos. Ele não fez por nós sendo nós seus amigos. Ele fez por nós sendo seus inimigos, sendo seus adversários. Agora, se nós somos aqueles que o matariam, como pode, depois de crermos nele, não sermos mais seus inimigos? Ele nos mandar para o inferno por causa de um erro, falha, fraqueza ou pecados. Lógico, irmãos. Não estou dizendo aqui que nós temos licença para pecar, não é isso. O Senhor vai nos tratar duramente se pecarmos. Até Moisés não foi poupado de suas falhas. Ananias e Safira também. E outros tantos santos irmãos. Então a disciplina do Senhor, ela existe. Mas dizer que a salvação depende da minha santidade, ou depende de eu fazer isso ou aquilo, eu estou tirando da responsabilidade do Senhor Jesus aquilo que só cabe a Ele, a salvação, me salvar. Ainda no versículo 10 da mesma passagem, vou ler, continuar lendo na Bíblia textual, diz assim, porque se sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais havendo sido reconciliados, seremos salvos em sua vida. Então ele está querendo dizer o seguinte, se eu como inimigo, a morte do filho me reconciliou, imagine agora, sendo eu já reconciliado, participando da vida de Cristo. Porque antes eu participei da morte. E pela morte eu fui reconciliado. Agora eu participo da vida. Então é incoerente, meus irmãos. Porque se eu disser que eu posso me perder, em algum momento eu vou dizer que eu, pecador, sou maior que Cristo. Em outro momento, eu posso dizer que a minha vida cristã supera a vida de Cristo. Não porque eu sou salvo, mas é porque eu me perco. Porque se eu me perco sendo cristão, e para eu não me perder, eu tenho que me manter cristão, significa que ser cristão é maior do que o próprio Senhor. Agora, pasmem, nem isso e nem aquilo é maior que o Senhor, mas nem mesmo a vida do Senhor é maior que ele. A vida do filho é maior que o filho? Não. A vida, aqui eu não estou me referindo à zoe de Deus, aquela vida orgânica, incriada, natureza divina. Não, estou falando aqui na vida no sentido de você entregar a sua vida à morte, você morrer. Nem esse ato é maior que o próprio Senhor. Porque se eu dizer que a vida de Cristo é maior que Cristo, eu posso dizer numa outra entrelinha enganosa que Cristo não precisa mais viver depois que eu criei nele, depois que eu recebi o seu ato de justiça, depois que eu recebi a justificação por sua morte, por meio da fé, então ele não precisa mais existir. Agora, quando eu enxergo que o filho é maior que a vida dele, significa que ele ter dado a minha vida quando eu era pecador, embora seja uma coisa grande, é inferior do que ele ser participante e eu ser participante nele, eu estar nele e ele estar em mim. Então nada pode abalar isso. Isso é o amor. Então, para finalizar aqui, nós vamos fazer a leitura de Romanos capítulo 8, versículo 32. Eu vou usar aqui, versículo 38, eu vou usar aqui uma tradução diferente, que é a tradução do Sr. Frederico Lourenço. É uma Bíblia que eu chamo de Bíblia zerada, porque ela não tem vertente teológica, né? É uma Bíblia não religiosa. Mas é muito interessante porque aqui o texto está muito bem aferido com o texto grego, já conferido, tá? Por mim mesmo. E no versículo 38 e 39 tem uma coisa extraordinária que vou ler aqui com vocês. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas vindouras, nem potestades, nem altura, nem profundeza, nem qualquer coisa criada conseguirá nos separar do amor de Deus, que está, esse está aqui está entre colchetes, porque está indicando que não existe isso aqui no texto grego, e é isso que eu quero falar, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque esse está aqui, ele não é bem-vindo na tradução, e foi muito bem colocado aqui pelo erudito, salientando, destacando ele em colchetes para dizer que ele não está no texto original. Por quê? Porque não é esse verbo está em Cristo, ele não aparece aqui para dizer que esse amor está em Cristo. A ausência desse verbo se dá pelo fato de que esse amor é o próprio Cristo. É como se dissesse assim, nada nos poderá separar do amor de Deus, que é Cristo. Né? Porque esse está em Cristo não tem no texto original. Uma coisa é Deus amar, outra coisa é o amor. Deus amar vai requerer alguma ação. Deus amor vai requerer uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Então Deus está dizendo o seguinte, uma vez que você está em Cristo, não há mais separação, porque Cristo é o amor e você está no amor. O amor não está no mundo. Deus amar o mundo se refere ao mundo, mas o amor não está no mundo, o amor está em Cristo, o amor é Cristo. Por isso que João, na sua carta, em 1 João capítulo 2, versículo 15, diz que não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque o amor do Pai não está no mundo. Então o amor do Pai não está no mundo, mas o Pai amar se refere ao mundo. A relação do mundo com o Pai na questão do amor é o Pai amar. Mas o amor não está no mundo, porque esse amor é substantificado. Esse amor é uma pessoa. Esse amor é uma coisa que tem substância. E o amor não está no mundo, porque Cristo não é desse mundo. Mas o amor é Cristo, está em Cristo e é de Cristo. Uma vez que você é colocado em Cristo, quem pode separar? Quando Paulo percebeu isso, ele disse, nada pode separar. Ele cita todas as fontes do universo que teriam poderes, que poderiam, de alguma forma, serem capazes de fazer alguma coisa nesse sentido. E ao citar essas fontes universais, ele diz, nada, nenhuma delas é capaz de separar do amor de Cristo. Então, depois que eu sou colocado em Cristo e depois que eu sou unido a Cristo pelo amor, quem pode separar? E se houvesse a possibilidade de isso acontecer, essa pessoa que foi separada do amor de Cristo se tornou maior que Cristo. Isso é impossível, meu irmão. Tão é impossível que também é impossível você perder a sua salvação. Descanse, tenha certeza da sua salvação e busque o Senhor em santidade para agora você buscar a recompensa. E a recompensa não é sua salvação. A recompensa é aquilo que o Senhor quer galardoar você naquele grande dia. Podemos perder isso, podemos sofrer perda, podemos ser danificados, podemos sofrer prejuízo, podemos ser disciplinados, mas não podemos perecer no lago de fogo. É isso aí. Esse foi o pod de hoje, o argumento do amor. Foi mais longo, que naturalmente a gente faz, mas foi igualmente importante colocar isso para vocês. Vamos dar sequência à série. Logo, logo a gente coloca argumentos negativos e vai ficar assim, uma série completa para falar desse tema. Tudo bem? É isso, my friends. Nos vemos logo ali.